Cassano, Don Jacó, Excelentíssimo Senhor Presidente da FIDENE e demais professores dessa fundação, Reverendos Sacerdotes Concelebrantes e prezados irmãos em Cristo. 20 anos de ensino superior na região. 20 anos de trabalho educacional na região. 20 anos de esforços no sentido de transformação pessoal e de transformação social na região. É isto que estamos celebrando, mais do que comemorando. Para ser breve, gostaria de dizer algumas palavras, não novas, sobretudo para os professores da FIDENE, ideias já velhas, simples, mas porque importantes, devem ser frequentemente repetidas. Anos de educação na região. O que se fez e o que se faz quando a gente educa? Quando é que se pode dizer que uma pessoa se educou? Quando é que se pode dizer foi atingida a meta da educação? O povo se educou. Quando? Quais seriam os indicadores pessoais e também sociais ou comunitários que nos dariam a entender que a pessoa se educou ou que então o povo se educou? Poderíamos dizer o seguinte, poderíamos dizer que uma pessoa se educou, um povo se educou, quando aumentou o nível de seus conhecimentos. E em razão do aumento do nível de seus conhecimentos, é capaz de uma melhor compreensão de si e do mundo que o rodeia. Pensava-se assim e pensou-se assim por muito tempo. Pensava-se que abrir uma escola era fechar uma prisão. Se poderia também julgar que uma pessoa se educou, ou então o povo se educou, quando foram aperfeiçoados os níveis de habilitações técnicas, de tal forma que o povo, de tal forma que a pessoa seja um profissional que colabore com o país no desenvolvimento, sobretudo no desenvolvimento econômico. E se pensou assim por muito tempo. E ainda se continua a pensar assim em certas esferas. No entanto, hoje o mundo ocidental, onde mais se pensou assim, está se dando conta que entrou em crise e começou a ouvir outros sinos. Porque é possível viver dignamente sem ser tão instruído e sem uso de tanta técnica. E até se condena o mundo ocidental que criou essa extraordinária armação científica e essa extraordinária armação técnica, condena-se até o mundo ocidental pelo fato de ter conduzido a humanidade na situação atual, em que se pensa que se não forem tomadas medidas mundiais, até a sorte do globo terrestre esteja em perigo, em face da ação depredadora do homem mediante a sua técnica. Rapidamente, brevemente, Pode-se dizer que uma pessoa se educou, ou um povo se educou, quando melhorou a qualidade de sua vida. Eu posso dizer que eu atingi a meta de minha educação pessoal no dia em que eu me der conta que eu melhorei a qualidade de minha vida, não a quantidade de meus conhecimentos ou a quantidade de minhas habilitações técnicas e profissionais. A pessoa se sente realizada não quando desenvolveu quantitativamente as suas capacidades intelectuais, mediante o maior número possível de cursos ou de conhecimento. A pessoa não se sente realizada e feliz quando sente que está habilitada profissionalmente, de tal forma que possa colaborar com o desenvolvimento econômico do país. Mas a pessoa se sente feliz e realizada na medida em que melhora e aperfeiçoa a qualidade de sua vida. Ou dizendo em outros termos, quando a pessoa se dá conta que adquiriu uma concepção de vida tal, tais convicções pessoais que sabe por que vive. Quando a pessoa adquiriu tais atitudes de enfrentamento da realidade exterior, que se sente situado na realidade. Quando a pessoa se deu conta que está alimentando tais sentimentos interiores, que se sente cidadão do mundo, amigo dos homens, vivendo profundos sentimentos de simpatia, de cordialidade, de amor, de amizade. Enfim, pode-se dizer que uma pessoa se sente realizada e se educou quando sente que melhorou a qualidade de sua vida. Ora, para melhorar a qualidade da própria vida, mais ainda, para melhorar a qualidade de vida dos outros, do povo, entendido agora a educação como um movimento transitivo de atuação sobre ou para com os demais, para que seja possível essa melhoria de qualidade de vida dos nossos semelhantes, e a função da escola, não há recurso mais apropriado do que nós mesmos melhorarmos a qualidade de nossa vida. E por isso é que se fala assim, que a preocupação maior de um educador não é tanto de ter ideias claras, não é tanto de estar habilitado profissionalmente, mas de ser ele mesmo o que deseja que os outros sejam. Se eu me proponho, por exemplo, a empreender um processo de educação libertadora, como acabamos de ouvir pelo documento de Medellín, é preciso que eu mesmo esteja libertado, porque ninguém acredita em processo de libertação a não ser daquele que ele mesmo é libertado. Ninguém acredita que é válido o processo de libertação dos sistemas injustos, se aquele mesmo que prega a libertação é injusto. E é injusto todo aquele, por exemplo, que não parte do pressuposto de um profundo respeito à dignidade da pessoa humana. E no próprio processo de pregação da educação libertadora, eu não sou profundamente respeitoso para com a dignidade da pessoa humana, eu mesmo sou o opressor. E ninguém acredita na pregação de uma educação libertadora, senão se aquele mesmo que prega é um homem libertado, um homem livre. E esta é a preocupação fundamental e a responsabilidade dominante de todo aquele que empreende um processo de educação.
Irmãos, após termos ouvido essas palavras do reverendíssimo Frei Ângelo Domingos Salvador, eu não sei o que eu poderia dizer, mas em todo caso, vou pedir a vossa paciência mais uns 5 minutos. Hoje, aqui se realiza aquilo que nós foi apresentado pelo próprio Evangelho, pelo próprio Cristo, naquela parábola do grão de mostarda. É que este grãozinho é plantado na terra, ele vai crescendo, se desenvolvendo, torna-se um arbusto em cujos ramos se agasalham os passarinhos para gozarem aquela sombra digna para eles poderem ter a sua sobrevivência. Assim, há 28 anos, com a bênção do Senhor Bispo Diocesano de Santa Maria, Sua Excelência Dom Antônio Reis, de saudosa memória, aqui chegaram os capuchinhos. Na minha humilde pessoa, fui o primeiro que aqui cheguei para dar início a esta obra. Foi plantado um grãozinho com a bênção do Senhor Bispo Diocesano. Este grãozinho foi crescendo, mas ao mesmo tempo houve a sua transformação. Como um grão que é plantado na terra, ele deve apodrecer, deve desfazer-se, aniquilar-se, para do seu aniquilamento surgir um novo ser, uma árvore, um arbusto, uma planta. Assim também este grãozinho plantado nesta terra da Divosa de Juiz, ele também teve os seus sofrimentos, tiveram as suas dificuldades. Mas durante o desenrolar destes 28 anos, aqui nós vemos estes arbustos que agasalham o povo de Juiz, não só o povo, como também da região do Nordeste. Nós vemos aqui a Igreja Matriz, a comunidade paroquial de São Geraldo. Mas isto já foi motivo de celebrações há poucos dias passados. Hoje nós comemoramos 20 anos da FIDENE, do ensino superior na região de Juiz. Pois bem, irmãos, este arbusto, esta árvore, esta planta que é a FIDENE, ela deve hoje, e está de fato, recolhendo, abraçando milhares e milhares de alunos vindos de todos os dos municípios vizinhos de Juiz. Pois bem, o que é que eles vêm aqui fazer, estes jovens? Estes jovens sedentos de Deus, esses jovens que têm e têm fome de Deus, o que é que eles vêm buscar aqui na FIDENE? Eles vêm buscar a verdade. Eles querem ter a verdade como norte e como bússola da sua vida, porque eles querem se tornar algo de útil para a sociedade e para a sua querida pátria. Pois bem, a FIDENE está aí para dar estes milhares e milhares de jovens que vêm de todos os recantos, dar para eles o verdadeiro caminho, a verdade e a vida é o Cristo. Eis a grande responsabilidade de vós, professores e educadores, diante de vós milhares e milhares de grãozinhos, grãozinhos que hoje são grãozinhos, mas amanhã serão plantas. E se esses grãozinhos tiverem toda a motivação e tiverem também as condições para desenvolver-se, crescer-se e tornar-se gente, como a gente diz, estes serão, de fato, verdadeiros arbustos que abrangerão sobre si milhares e milhares de outros alunos em outros recantos do nosso querido Rio Grande e da nossa querida pátria, o Brasil. Pois bem, prezadíssimos professores, alunos da FIDENE, vós tendo diante de vós um sol. Este é Cristo, ele é a luz, o caminho, a verdade e a vida. Se Cristo estiver sempre como foco central da vossa educação e da vossa orientação educacional, crede-me, havereis de progredir. E o vosso progresso será para a vossa grandeza, para a grandeza da nossa sociedade e para a grandeza da nossa querida pátria, o Brasil.
Canto Coração de São Francisco. de celebrar o sacramento da piedade cristã, o vínculo da caridade e o sinal da unidade. A grande lição do altar e da cruz transcende em muito a melhor lição que o melhor professor podia deixar aos seus alunos a carta de alguma disciplina, de alguma faculdade. Certamente as portas das nossas faculdades se abrem para preparar o porvir mais risonho para os estudantes. Ela se abre para uma transformação mais rápida do campo material, do campo da técnica. Ela se abre para que o aluno, ao conquistar o seu diploma, como ouvimos de maneira tão sábia das palavras do padre provincial, não tenha apenas condições de adquirir um lugar privilegiado em meio à sociedade civil e religiosa desse mundo, mas que ele tenha condições, qualidade de ser qualitativamente o melhor filho de Deus. Não conheço ainda esta história do ensino superior de Juí, que celebra o quarto curso desses meses. Mas vejo diante de mim aquele primeiro lustro em que a faculdade se apresentava como uma criança que necessita de muito, de carinho, de alguém que lhe estendesse a mão e, afinal, de tudo aquilo que lhe desse condições de subsistência. Vejo aí aquelas mãos benditas dos primeiros freios que se lançaram a essa justa causa para o progresso e desenvolvimento de Juí e de toda a região. E bendigo estas mãos, fizeram as vezes de papai e de mamãe nesse primeiro curso. Depois, da direção que fosse celebrado esses 20 anos com um brilho, com uma festa, com uma concentração especial. Pois bem, estamos aqui para implorar as abundantes e copiosas bênçãos de Deus, as luzes e os dons do Divino Espírito Santo, para que direção, professores e alunos tenham coração suficientemente firmado nos seus princípios de fé, para que, iluminados pelo Divino Espírito Santo, possam realmente transmitir aquele saber que torna a vida do homem feliz, que o faz crescer na virtude. E se é verdade que a ciência dá ao homem condições melhores, uma posição econômica, um lugar mais privilegiado em meio à sociedade, e de alegria pelo saber, sempre ficará também verdade que a ciência mais importante para tornar o homem feliz é o saber espiritual, que talvez nos custa mais adquirir, mas por pouco que nós alcancemos as virtudes, nós definimos de maneira mais alegre e feliz, tanto na sociedade civil quanto na sociedade religiosa, pois que não faltem as luzes do Espírito Santo para acertar sempre com esse coração reto e novo, como expressava esse cântico de São Francisco. Que levemos esses réguas maravilhosos, realmente uma mensagem para nós. No silêncio do encontro com Cristo, mas na voz vibrante desse coral, nós queremos entrar nesse quinto lustro, realmente com as bênçãos de Deus, para que essa jornada esse ensino superior tenha sempre maior significado e uma certeza de tranquilidade de espírito para diretores e professores e para que esses milhares de jovens encontrem o verdadeiro ideal de viver, de ser, de trabalhar, de ser. É isso que eu desejo de todo o meu coração, de bispo, à frente dessa diocese particular de missão. Parabéns pelo que foi realizado. Forte e constante progresso e alegria que será feito nos dias de amanhã.
Que o Senhor nos abençoe abundantemente. Que esta sua bênção se estenda sobre todas as pessoas presentes, estenda também sobre todas as pessoas que nesta região ainda se dedicam ou dediquem à educação. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe.
Boa noite, Frei Ângelo Domingos de Salvador, digníssimo Frei Provincial da Sociedade Literária São Boaventura. Da mesma forma, Frei Aloysio Persichi, pioneiro. Pioneiro dos freis capuchinhos índios. Nós convidamos também a professora Sônia Dreves, nossa secretária de educação aqui do município de Juiz. Temos prazer também em convidar o professor Zeferino Perim, presidente da Fundação Alto Uruguai para o Ensino e a Pesquisa, de Erechim, que nos dá grande satisfação de estar hoje, todo dia, em nosso meio. Convidamos o professor José Fagundes, diretor da nossa Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, e a professora Neita Velato, diretora da nossa Faculdade de Ciências Administrativas, Contábeis e Econômicas. Evidentemente que convidamos também professor Mário Osório Marques, não precisa dizer o que ele é, o que ele foi aqui na FIDEM, nosso diretor por muitos anos, a alma da FIDEM durante toda a sua história e o primeiro presidente da FIDEM. E, da mesma forma, o professor Admiro, batalhador desses 20 anos e diretor, também segundo presidente da FIDEM. E com toda a simplicidade que sempre caracterizou a FIDEM, a ausência de grandes formalidades, eu declaro aberta essa reunião, que é, na realidade, uma reunião da congregação da faculdade e que tem por objetivo, como é do conhecimento de todos os senhores, prestar essa homenagem, por demais merecida, aos freis capuchinhos, Frei Ângelo, Frei Aloísio, Frei Lucindo e Frei Nicolau, os dois últimos, lamentavelmente, ausentes, mas que nós homenagearemos na pessoa de Frei Ângelo e Frei Aloísio. Do sentido, do significado dessa homenagem, eu sei que não há necessidade de nós falarmos, entretanto, nós teremos a palavra de uma representação, do representante da congregação da faculdade, que realmente estará expressando os sentimentos e as razões que levaram a congregação da faculdade a prestar essa homenagem aos freis, nossos pioneiros na implantação do ensino superior aqui em Juiz. De modo que, dando sequência aos trabalhos, eu peço à professora Ana, nossa secretária, que faça a leitura do ato. Representando todos os membros da congregação da faculdade, ela fará uso da palavra o professor Argemiro Jacob.
Evangélica de transformação libertadora e desdobramento de cometimentos novos para atender aos desafios da realidade em processo dinâmico de mudança. Fiel à característica de pioneirismo que a marca desde suas origens e aos valores fundamentais do homem como sujeito do processo histórico. Dentro das promoções realizadas e previstas, o dia de hoje é singularmente significativo, pois nele queremos centralizar a celebração do 20º aniversário da instalação solene da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ijuí, pioneira do ensino superior nesta região, cuja iniciativa e concretização se deve à ação missionária da província dos Frades Menores Capuchinhos do Rio Grande do Sul. A experiência histórica, intensamente vivida e revivida, e permanentemente interpretada e reinterpretada, é fonte inesgotável de inspiração. É vida que transcende a vida na perspectiva da plenitude. Cristo insere-se no mundo, rompe as estruturas vigentes, escandaliza os homens de seu tempo e de todos os tempos, exprobra os poderosos, os fariseus, os donos da verdade existentes em todas as épocas, e abre uma nova perspectiva de vida, pregando o amor. A paz fundada na justiça e dele dá testemunho total. Francisco de Assis, há 7 séculos, espanta sua família, seus conterrâneos e contemporâneos, sobrepõe-se às estruturas, despoja-se, liberta-se e assume numa dimensão profundamente renovada a mensagem do Evangelho. Vivemos numa sociedade cada vez mais materializada e materializante. As estruturas abafam e esmagam o humano. O homem vai sendo levado pela voragem da complexificação crescente a tornar-se cada vez mais peça dos sistemas. Sofre o processo de anestesia individual e coletiva. Abdica de ser, que o ter não compensa, e desumaniza-se, coisifica-se. Corre o risco de entregar-se ao sabor de novos pseudo-iluminados, servo robotizado de interesses disfarçados que não consegue perceber nem compreender. Nos tempos atuais, qual a dimensão e as exigências da caridade de que nos fala o apóstolo Paulo? Qual a dimensão e as exigências do amor de um Francisco de Assis? Num confronto com a realidade, agora, como há 2000 anos, talvez ninguém se sinta em condições para jogar pedras. É muito provável que todos nos inclinemos a bater pesadamente no peito e a buscar um redimensionamento de nossas vidas. Só a verdade vos libertará. Se não podemos abarcá-la inteiramente, busquemo-la incessantemente, pois esta é a indeclinável vocação humana, com paciência, perseverança, respeito, humildade, determinação, coragem. Uma instituição de ensino superior é, ou deve ser, um centro de cultura, de elaboração e reelaboração do pensamento, de captação da cultura do povo no fazer e refazer do dia a dia, de reflexão do feito e do pensado, de investigação e pesquisa, de comunicação do saber e de sua confrontação com a realidade concreta para um novo pensar, um novo posicionar-se, um novo fazer, um novo agir. É, ou deve ser, consciência da realidade, espaço especial de liberdade criadora e de criatividade libertadora. Para ser fiel à sua missão, debruça-se, ausculta, pergunta, questiona, busca, reflete, descobre, elabora, expressa, revela, propõe. E volta sobre si mesma e sobre a realidade para retomar tudo novamente num processo incessante. Por natureza e vocação, rejeita a fixidez, a cristalização, e por isso é incômoda ao estabelecido. Desta forma, serve a sociedade. Fecunda o pensamento, procurando contribuir para que ele seja uma emergência da própria vida, e instrumentaliza a ação para que realimente e reformule o pensamento na fértil interação dialética do convívio humano, na trama e cenário concreto em que ele efetivamente se realiza. A Fidene opta por uma perspectiva evangélica de educação libertadora em que o homem é sujeito de seu próprio desenvolvimento. Educação centrada na pessoa humana concreta, situada e datada, inserida concretamente no contexto histórico, onde deve descobrir-se, perceber-se, posicionar-se, relacionar-se e participar efetiva e solidariamente, sem abdicar jamais de sua essencial dignidade. Neste momento de celebração festiva, de afirmação e reafirmação, definição e redefinição de princípios e propósitos, a Fidene, e certamente Ijuí e esta região, inclina-se respeitosamente para um merecido preito. Província dos Frades Menores Capuchinhos do Rio Grande do Sul, aqui expresso nas pessoas de seu superior provincial, Padre Frei Ângelo Domingos Salvador, e de seus membros pioneiros desta instituição educacional, Padre Frei Aloísio Fércite, desbravador do terreno, semeador de bondade e compreensão, animador das consciências e da espiritualidade, estimado e querido por todos na sua imensa disponibilidade e simplicidade franciscana. Padre Frei Lucindo José de Azus e Padre Frei Nicolau Luciano, representados pelo Superior Provincial, professores desde o primeiro dia e por tantos anos, comunicando o saber, estimulando o estudo e o trabalho, promovendo a cultura, assumindo a faculdade com inteiro devotamento como parte e missão importante de suas vidas e impregnando-a de espírito franciscano. Centralizamos o reconhecimento, a gratidão e a homenagem na pessoa dos pioneiros e do superior provincial, significando que ela se destina efetiva e intencionalmente a toda a província. As dezenas de padres e as centenas de seminaristas que no suceder dos anos aqui deixaram o contributo do seu trabalho, do seu estudo, da sua cultura, do seu fervor religioso, do seu espírito missionário. Gostaríamos de destacar mais nomes, mas o receio de omissões involuntárias aconselha-nos a deixar de fazer. Reconhecemos, homenageamos e agradecemos a dedicação, o zelo, o desprendimento, a abnegação, a renúncia, a doação, a bondade, o testemunho, o exemplo. O patrimônio material construído no sacrifício e o legado espiritual que servem de suporte e inspiração a esta casa de ensino e de cultura e ao nosso trabalho, e que assumimos com limitações e deficiências, não tanto para ser guardado, mas principalmente para torná-lo fecundo na perspectiva humana e profética do grande inspirador Francisco de Assis. Imbuídos destes sentimentos, assumindo e procurando vivenciar estes princípios, estes valores e estes propósitos, afidene bem de público e por esta forma, no 20º aniversário da instalação do ensino superior em Ijuí, expressar seu reconhecimento, gratidão e homenagem à província dos frades menores capuchinhos do Rio Grande do Sul. Que seu testemunho seja sempre um compromisso e fonte de inspiração para os cometimentos futuros. Obrigado.
Também os diplomas aos freis Lucindo e Nicolau, que nós pedimos que o Frei Ângelo Domingos Salvador então leve pessoalmente até ele. Frei Ângelo, grandes parabéns. À disposição de quem quiser falar.
Bom, vou começar dizendo o seguinte, que eu não estava prevenido para esta cerimônia. Por isso eu não posso responder à altura da palavra do professor Argimiro. Eu diria que, se tivesse sabido, eu tentaria dar uma resposta mais ou menos da mesma altura. Porque me parece que 20 anos de ensino superior na região merece realmente que se comemore até com certa solenidade. Mas vou responder assim muito simplesmente, dizendo o que me ocorre, o que pensei no momento sobre o assunto. Gostaria de recordar inicialmente uma outra cerimônia acontecida já faz muitos anos com um outro frei capuchinho, frei pacífico de Bellevaux, um frei francês que veio para o Rio Grande do Sul, aqui se formou, e tendo em vista as necessidades do tempo, sobretudo na sociedade porto-alegrense, criou um instituto chamado Instituto de Ciências e Letras. Neste instituto, ele congregou as maiores personalidades do tempo, entre as quais eu posso citar alguns nomes: Raul Moreira, Armando Câmara, Armando Dias de Azevedo, Eduardo Mesquita da Costa e outros, Augusto Schmidt, Pedro Vergara e outras pessoas, personalidades, que exerceram grande importância na vida cultural rio-grandense. Nesse instituto, o Frei Pacífico era o responsável das conferências sobre filosofia. E ele mereceu, inclusive, a consideração de um grande político, naquele tempo, com pretensões também, digamos, filosóficas, Alberto Pasqualini. Eu mesmo tive a oportunidade de ler nos arquivos do Correio do Povo, os comentários que o Dr. Alberto Pasqualini fazia a respeito do Instituto e especialmente das conferências filosóficas de Frei Pacífico. Ele nunca deu uma aula universitária, apenas orientou as discussões em torno da filosofia desse instituto. Frei Aloísio, igualmente, está recebendo o título de professor honoris causa, nunca deu uma aula nesta antiga FAPI, nunca deu uma aula na FIDEME, mas a sua personalidade foi tão representativa e tão significativa para a população de Ijuí que realmente merece, já vou me antecipar, merece que lhe demos esta honra de professor honoris causa. A sua vida, mais do que a sua palavra, foi uma lição. E continua sendo uma lição. Ainda hoje, a sua alegria, a sua disponibilidade, o seu espírito ecumênico, sempre disposto a aceitar todos os valores, faz com que realmente a sua pessoa seja uma lição e uma aula constante. O professor Agemiro recordou e mencionou diversas vezes São Francisco de Assis, o inspirador de nossa ordem religiosa dos Frades Menores. Eu gostaria de colocar alguma ideia, alguns pensamentos que talvez possam auxiliar a pensar, digamos, qual foi a dinâmica